que garanta a realização das eleições e com a segurança necessária para evitar aí a contaminação.
E para a gente lembrar, doutor, em relação às regras das eleições municipais de 2020, mudanças na comparação com as últimas eleições?
A principal mudança que houve é a questão aí da impossibilidade de coligação para as eleições aí de vereadores, né, na proporcional. Uhum. Então essa é a principal alteração que ocorreu, que nessa eleição não vai mais ser possível fazer aí a coligação nas chapas das eleições proporcionais, no caso para vereadores. Então nós vamos ter aí, vamos dizer assim, chapas puras aí para os candidatos a vereadores. Cada partido vai ter que lançar os seus candidatos a vereadores e vereadoras para que se preencha então esse vácuo aí, e a gente acredita que com isso pode aumentar então o número de candidatos, como não é mais possível a coligação. Então de repente cada partido vai lançar os seus candidatos e pode haver um aumento aí no número de candidatos, mas a justiça eleitoral em si não altera em nada, e eu acho que isso é importante também para o processo da democracia no Brasil, em que havendo o candidato ali daquele partido especificamente, não podendo haver a coligação, a pessoa escolhe se realmente estiver consciente que é aquele candidato daquele partido que ela pretende votar.
Dando prioridade aqui às observações dos ouvintes, estamos conversando com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula, você interagindo conosco através do WhatsApp 991377533. O Paulo diz o seguinte: eu gostaria de saber mais detalhes da pessoa que mais entende do assunto, ele coloca aqui no Paraná, referência aí a ser o presidente do TRE. Ele diz o seguinte: pré-campanha, gostaria de saber mais, como explorar? Eu tenho observado que muita gente, diz o Paulo aqui, tem explorado muito as redes sociais. Até que ponto pode ser feito isso para que não haja aí ele coloca aqui, uma infração, haja aí um confronto com a legislação eleitoral?
A pré-campanha, ela é um mecanismo que surgiu em que a pessoa pode já começar a manifestar aí a sua intenção, e a legislação proíbe que haja pedido explícito aí de voto, né? Até porque a pessoa, não, embora ela exista essa pré-campanha, é inevitável, faz parte do processo democrático, mas nem mesmo existe a certeza de que aquela pessoa realmente terá candidato. Muitas coisas podem acontecer, pode chegar até o dia aí da convenção partidária, ela não ser escolhida, desistir, e é uma série de razões. Mas eu vejo, assim, participando aí do processo eleitoral como presidente do TRE, acompanhando também eleições aí, presidi a primeira eleição, inclusive aí na região de vocês, lá na marca de Medianeira, em 1989, então são 30 anos participando aí do processo eleitoral, da justiça eleitoral. E eu vejo, na verdade, aí a utilização das mídias sociais, desde que bem utilizada e não através de fake news, ela veio para baratear aí o custo da campanha eleitoral, né? Nas eleições de 2018, nós percebemos isso através da análise aí das prestações de contas que ocorreram depois das eleições, e quase que de regra, aqueles candidatos que gastaram menos e souberam utilizar aí de maneira correta as mídias sociais, acabaram tendo votação melhor do que aqueles que muitas vezes seguiram pelo método tradicional e gastaram valores elevados. Então, e se ela veio para baratear, ela também veio sem trazer democratizou, inclusive na participação dos candidatos. Hoje, uma pessoa não pode, por exemplo, reclamar que, eu não tenho condição, tenho pouco dinheiro. Se ela souber trabalhar, mesmo alguém aí, Cascavel, da região, que não tenha dinheiro, tal, tanto dinheiro aí para fazer a sua campanha, mas se ela souber utilizar bem aí as mídias sociais, ela consegue fazer um bom trabalho, uma boa campanha. Isso eu acho que é bom para a democracia.
E o período de pré-campanha, ele é até mais extenso, alguns até conseguem aproveitar melhor do que propriamente o período quando a campanha estará aberta. Uma observação aqui também: não se pode então pedido expresso de voto, mas se a gente entender que o outro, um adversário político, está fazendo aqui uma campanha ou dando a entender que está pedindo voto, bom, se estiver dando a entender que está pedindo voto, ele pode buscar aí, denunciar e ver, depois a justiça vai avaliar, é isso, doutor?
Exatamente, aí quando entra no caso concreto, se está havendo algum abuso ou não, aí a pessoa tem que procurar a justiça eleitoral, e em cada, como é uma eleição agora municipal, a competência para analisar em primeiro lugar é da justiça eleitoral aí do local. No caso de Cascavel, de Madelândia, todos lugares, cada lugar onde tiver uma zona eleitoral, se houver alguma coisa que envolva um possível candidato aí a prefeito de determinado município ou de vereador, alguma coisa, aí ele vai procurar a justiça eleitoral e o seu pedido será analisado de forma concreta. Mas, falando assim de maneira geral, o que se proíbe nessa pré-campanha aí é o pedido expresso de voto, né? Porque tem situações também, vamos analisar aí a eleição para prefeito, né? É inevitável que ocorra essa pré-campanha, até porque é aquela coisa, a população mais ou menos, um pouco antes já, tem que saber aqueles que realmente vão ser candidatos, os partidos também, às vezes, dentro de um mesmo partido, tem lá 3, 4 pessoas que podem ser candidatos a prefeito, mas tem aquela coisa, como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos agora, né? Eles começam a pré-campanha deles, e vai indo, conforme vai caminhando, vários já vão desistindo, não tem viabilidade, até para que se chegue à conclusão de que o nome é mais forte para sair por determinado partido é determinada pessoa. E isso seria quase que impossível se não houvesse essa liberdade dessa pré-campanha. Tem esse fundamento que a gente tem que levar em consideração.
Muito bem, nós teríamos muitas outras observações aqui. Na medida do possível, vamos com o nosso departamento de jornalismo e com o manual das eleições, respondendo aqui aos nossos ouvintes. A gente agradece, precisamos liberar o doutor, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Perguntinha aqui que o Júlio diz o seguinte: não deixe de fazer. Bom dia, gostaria de saber como proceder para fazer o primeiro título do meu filho, que completou 16 anos no mês passado. Nós tínhamos até o dia 6 o prazo. Como é que fica? O que é que a gente responde aqui para o Júlio, doutor?
Respondendo para o Júlio o seguinte: ele tinha até o dia 6, isso é um prazo legal, e se ele não fez, não há mais condição de ser feito para votar nesse ano, porque é a lei que determina. Agora, se vamos imaginar que o filho dele precisa de um título eleitoral aí para alguma situação, para fazer um outro documento, um passaporte, o dele é facultativo, não vai ter esse problema se o filho dele ainda não tem 18 anos. Mas vamos imaginar um eleitor que já completou 18 anos e não fez o seu título e precisa fazer um passaporte. Ele vai aí até uma zona eleitoral, faz um pedido por e-mail, como não está sendo atendido presencialmente agora. Ele entra na internet, tem lá todos os dados, ele pede uma certidão circunstanciada. E através dessa certidão circunstanciada, aí lá tem as explicações, a razão pela qual ele não pôde fazer o seu título, ele pode, por exemplo, fazer o passaporte ou outro documento.
Muito bem, entrevista e prestação de serviços aqui na CBN. Conversamos com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula. Muito obrigado, doutor, pela entrevista.
Eu é que agradeço, e informando aí que a Justiça Eleitoral, do dia 20 de abril até o dia 6 de maio, atendeu aí pelo chamado título NET, pela internet, 56 mil pessoas do estado do Paraná que regularizaram a situação eleitoral.
11:21, intervalo, já voltamos.